E se eu te dissesse que Jesus disse algo que nem Satanás pratica, mas que algumas famílias desavisadas andam praticando e, por conta de praticar, acabam sofrendo o prejuízo por conta de não observar o princípio estabelecido na palavra de Deus? Um bom dia para você, eu sou o pastor Wilson e vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Eu quero começar lendo para você Marcos 3, 24 a 26. Presta atenção aqui. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, ou seja, não vai prosperar. Agora presta atenção no que o Senhor Jesus está dizendo na sequência aqui. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E aí ele completa: se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que existe um princípio de união, um princípio fundamental que deve ser observado. E a gente constata, né, por estar sempre interagindo com as pessoas, que há uma certa divisão na família. E por conta dessa divisão, se torna um reino dividido. E há um princípio aqui: reino dividido não subsiste. Mas Jesus não parou aí. Ele não disse que só um reino dividido não subsiste. Ele também salientou que uma casa dividida não subsistirá. Casa dividida. Você sabe o que é a palavra casa no grego? É oiko. Da onde vem uma palavra que nós conhecemos muito bem: oikonomos. Economia. Oiko, casa. Nomos, administração. Administração da casa. Quando a administração da casa está dividida, não há prosperidade. E, infelizmente, pessoas que não observarem esse princípio estabelecido na palavra acabam por permitir que essa divisão se adentre à sua casa. Porque esse é um princípio que o inimigo conhece muito bem. E ele sabe que, se entrar divisão na casa, não vai haver prosperidade. Não vai haver diligência, não vai haver conquistas, planos e tudo mais. Então é interessante estar observando isso aí para se colocar em prática na vida do cristão, porque a vida do cristão, ela é, de certa forma, um espelho para a sociedade. Então, também no que diz respeito a isso, precisa ser praticado para que a própria sociedade veja, né, que há diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Sem contar que aqui tem uma questão, uma base legal para Deus abençoar na questão da prosperidade. Porque se uma casa dividida não subsiste, uma casa que não está dividida, ela vai existir, ela vai prosperar, ela vai estar estabelecida sobre a rocha. E veja só como que é a questão do porquê que o inimigo trabalha tanto para fazer principalmente marido e mulher, mulher e marido, né? Romper com essa questão da união e praticar essa desunião. Vamos ler agora Levíticos. Levíticos 26, 7 e 8. Perseguireis os vossos inimigos. Perseguireis vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a 100. Veja a proporção, veja o exponencial dessa palavra poderosa da parte de Deus. Cinco de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10 mil. E os vossos inimigos cairão à espada. Você notou que duas vezes aqui está dizendo que cairão à espada? Cairão à espada. O que que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Cairão a espada. Quando nós lançamos mão da espada, é porque nós estamos confiando naquele que nos providenciou a espada. Nós fazemos parte de um reino que guerreia. Só que a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Essa é a espada que nós temos na mão para lutar e para vencer. E aqui diz que os nossos inimigos cairão à espada. Está bem claro na palavra. As pessoas leem e ficam pensando que é espada mesmo. Não está falando de espada, está falando de uma espada espiritual, que é a palavra de Deus. Ela que nos municia, ela que nos capacita. Lutar da maneira correta, para atingirmos objetivos decisivos, corretos. Objetivos que são transferidos em prosperidade, em bênção para a nossa vida, em livramento para a nossa vida. Note que Jesus fez questão de salientar que casa dividida não subsiste. Ele poderia ter dito que só um reino dividido não subsiste. Mas ele não parou aí. Por quê? Aqui existe um princípio. A gente observa, né, às vezes, as pessoas, isso infelizmente no meio, né, da igreja. É o meu carro, o teu carro, não sou contra cada um ter o carro, né? Cada um tem, administra, etc e tal. Mas é a questão daquela divisão que está arraigada lá dentro do seu coração. É o meu carro, é o teu carro, é o meu salário, é o teu salário, né? É você se vira com o que você tem, eu me viro com o que eu tenho. Isso é entre marido e mulher, ou seja, é um absurdo, né? As pessoas... eu conheço casais que não tem nem a senha do celular um do outro, não permite que um compartilhe com o outro. Sabe o que é isso? É a divisão que está arraigada lá dentro do coração. E querem ser prósperos, querem ser abençoados. Então veja como que o Senhor não errou estabelecendo esse princípio. Há necessidade das pessoas, né, marido e mulher, nós estamos vendo aqui em Levíticos, né? Essa sinergia, esse poderoso potencial que há quando marido e mulher, mulher e marido caminham junto, na mesma direção. Se um rema para frente e outro rema para trás, não vão sair do lugar. Se só um rema, vai andar em círculo. Você já viu como é que é? Se você entrar numa canoa e remar só de um lado, você vai navegar em círculo. E o Senhor, já prevendo tudo isso, já, né, estabeleceu, falou, não. Não pode haver divisão. Tem que estar caminhando junto. Você já viu que às vezes, né, marido vai e faz um negócio sem consultar a esposa faz coisa sem consultar o esposo, porque na maioria das vezes vão fazer coisas que, se tivessem conversando os dois, provavelmente não estariam fazendo aquilo ali daquela maneira, naquele momento. Não que não seja possível fazer, sim, mas com concordância. Aqui é concordância, é isso que está sendo ministrado aqui, havendo concordância. Eu já vi, presenciei casos onde o camarada vai lá, compra um carro e depois vem falar para a esposa que comprou, a esposa olha e falou, isso não presta, isso é feio, isso é horrível, eu não quero esse troço aí, você entendeu? Por quê? Porque não houve, não é questão de fazer a coisa para fazer uma surpresa, né? Não. É porque foi lá e fez por conta e risco dele mesmo, sem consultar a esposa, ou vice-versa. Ou seja, isso é casa dividida. E casa dividida não vai haver prosperidade. Por quê? É princípio. A palavra do Senhor diz em Jeremias 1,12, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ou seja, Deus tem compromisso com a sua palavra. Estamos inseridos na sua palavra, receberemos o benefício da palavra. Não estamos inseridos, receberemos os juízos da palavra. Isso é claro, né? É interessante que lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele fala, a palavra do Senhor está dizendo que até mesmo para a pessoa ter um cargo na igreja, ele tem que governar bem a sua casa. Governar bem a sua casa. Veja que a casa é importante, porque a família, na família é o maior campo de prova do caráter cristão. Então, aquilo que acontece na família vai, de certa forma, reverberar, vai repercutir, né? Extra-família. Então, essa é uma palavra que é bem oportuna. Eu vejo, né, às vezes, casais que têm pequenas empresas, mas o marido está trabalhando, ele poderia estar trabalhando junto com a esposa, né? Ou a esposa trabalhando junto com o marido, não. E cada um tem um... A mulher, às vezes, trabalha numa empresa de outra, né? É empregada, e o marido está ali porque não quer estar junto. Então, veja só como que essa palavra é tão pertinente. Para trazer bênção, para trazer prosperidade, para trazer alegria para o Senhor, primeiramente cumprindo, né, o propósito, o objetivo do Senhor, que é nos fazer ser luz, ser sal da terra nesse mundo. Então, analisa essa palavra, esquadrinha essa palavra, veja como que está o andamento da tua casa. Será que não há um espírito de divisão bem lá dentro do coração que ainda está ditando as regras dentro do teu lar, dentro da tua casa? Presta atenção nisso. Eu quero encerrar essa palavra com um texto que está lá em 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo sabedoria e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, às vezes você pode até estar orando para uma situação, né, buscando no Senhor, às vezes até já jejuou, né, clamou, e a resposta não vem. Será que não é exatamente por estar um espírito de divisão, mantendo uma parede aí para que isso que você está pleiteando diante de Deus não venha acontecer? Não é por acaso que está na palavra de Deus. Então, observe isso. Coloque a tua família diante do Senhor. Mais do que nunca nós precisamos de famílias fortes, famílias que Deus tenha toda a liberdade de agir, usando o esposo, usando a esposa, se tiver filho, usando filhos, para mostrar a luz de Deus nesse mundo. Irmãos, nós vemos a sociedade aí, se você lê o jornal todo dia, feminicídio, todo dia desavença, todo dia destruição. A palavra do Senhor diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas os que estão cheios do poder de Deus, veio para demonstrar a glória de Deus. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. E essa vida com abundância começa no nosso lar, começa na nossa casa. Então essa é uma palavra para a família. Portanto, em o nome do Senhor Jesus, mais do que nunca, busque a Deus para a sua família, mas não se esqueça de que os princípios por ele estabelecidos na palavra devem ser colocados em prática, né? Então, não fique criando muros dentro do seu relacionamento familiar. Pelo contrário, né? Esteja diante do Senhor e deixe ele derramar da sua glória, da sua graça, do seu poder, da sua majestade, em cada circunstância, em cada decisão, unidos dois, estabelecendo, né, condutas que um seja conivente, que haja essa sinergia, né? A união dos dois é maior do que o potencial de cada um separado. Tá certo? Fique com essa palavra. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, teu lar, tua família, porque se ele estabeleceu essa família é porque ele tem toda a intenção de continuar derramando do seu poder sobre ela, para que ela se continue sendo luz neste mundo de trevas. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.